79º lugar. Olha só, uma maravilha de país, mas estamos super atrasados. Por isso que eu entendo, como os dados trazem, não só de hoje, né? E tem outro exemplo, a Unesco, que também é da ONU, mas voltado para a educação, para a ciência, para a cultura, né? Diz que, lamentavelmente, né? No mundo inteiro acontece um binômio muito triste, tá certo? A desigualdade social com o fator falta de uma educação de qualidade. Isso entre povos do mesmo país acontece e entre a concorrência de países de outros nesse mundo globalizado.
Uhum.
Por isso que eu pedi, inclusive, para você que nós pudéssemos um dia inserir esse tema, apesar de que, né, não é em 20 minutos, 30 minutos que a gente pode, evidentemente, buscar todas as condições para que as pessoas possam entender melhor, mas é fundamental, né, que a gente possa aqui estabelecer alguns critérios. Então, tem alguns números, Marilei, que eu já até trouxe aqui, né? Por exemplo, no último relatório de desenvolvimento global, né, WDR 2018, do Banco Mundial, olha só, né, diz, né, que crianças jovens, aproximadamente de 12 anos, de ensino fundamental, de uma forma geral, no mundo inteiro, tá certo, né? São semi-analfabetos e que não tem nem noção de matemática. Talvez não seja integralmente isso acontecendo no Brasil, mas você sabe que nós temos até jovens hoje do colegial que não sabem formatar uma frase.
Não mesmo. Não sabe fazer uma conta.
Não sabe fazer uma conta, tá certo? E os dados são extremamente ruins para o Brasil, né? Por isso que eu trouxe, né, um ditado aqui, que na verdade não é um ditado, é uma citação, né, do século VI antes de Cristo. Portanto, se a gente colocar, né, 2018 com mais 600 anos, 2.600 anos atrás, um pensador chinês, e aqui vou repetir o que ele falou. Olha só, né? Ele fala assim: a política dos governantes sábios consiste em esvaziar a mente dos homens, encher-lhes o estômago. Um povo que sabe demais é difícil de se governar. Aqueles que julgam promover o bem-estar de uma nação, espalhando nela a instrução, enganam-se e arruinam a nação. Manter o povo na ignorância, eis o caminho da salvação. Olha só, um chinês, 2.618 anos atrás, falando uma coisa dessa. Claro que a gente não vai levar isso como se fosse o acontecimento no Brasil. Mas o Brasil, desde a época colonial, Marilei, seguidamente o governante não tem dado, né, a devida, né, noção da importância da educação para que a gente possa diminuir a desigualdade. Nós podemos até estar falando, ovo ou a galinha? Primeiro, a qualidade de vida para depois melhorar a educação, ou a educação para depois melhorar a qualidade de vida? Né? É uma equação muito difícil, mas eu entendo, pelos acontecimentos em vários países do mundo inteiro, tá certo? Que, mesmo uma nação pobre, etc., que os governantes, décadas, investiram fortemente na educação, desde infantil até o curso superior, mas de uma forma, assim, extraordinariamente consciente, né? Saíram daquela pobreza. Né? E temos aí, recentemente, exemplos como a Coreia do Sul, né? Que espanta o mundo inteiro com a sua tecnologia, diminuiu a desigualdade de uma forma latente, tá certo? Então, isso trazido ao Brasil, Marilei, eu queria fazer um link, né? Que nós, população, reclamamos de várias coisas que o governo deixa de cumprir, certo? Né? Buraco na rua, a limpeza, né? Obras viárias, saneamento básico, tudo é importante. Porque são deveres de um governo, uhum, para estabelecer, né, uma qualidade de vida melhor. Porém, essa qualidade de vida melhor não se completa se a gente não ter uma educação de qualidade que possa conscientizar a população no caminho da cidadania. Por que, Marilei? Veja você bem. Quanto nós gastamos na limpeza pública sem necessidade?
Uhum.
Se o povo estivesse ajudando um pouco mais, uhum, nós poderíamos gastar menos na limpeza pública do dia a dia, certo?
Uhum.
E aplicar onde, né, realmente repercute na formação do ser humano.
Uhum.
Por isso que neste ano, né, de eleição, eu entendi que é fundamental, né, a gente não ficar só debatendo, olha, né, a Lava Jato está aí, a delação está aqui, né, vamos falar sobre a possibilidade, né, da religião nas escolas, o aborto, o divórcio, etc. Tudo é importante.
Uhum.
Mas, fundamentalmente, eu queria fazer um apelo, Marilei. Por quê? A metropolitana alcança, né, um raio extraordinário. É claro que nós não vamos resolver a situação, mas quanto mais pessoas se conscientizarem que antes do saneamento básico, antes de uma limpeza na rua, de um tapa-buraco, da segurança pública, das drogas, etc., a grande causa, né, desse desconforto que nós vivemos no Brasil, com essa desigualdade social, né, com tantos crimes cada vez mais, né, assim, todo dia você só vê isso, tá vendo?
Uhum.
Está numa base de educação melhor, educação de qualidade. E nós podemos falar isso, Marilei, né, assim com o coração, né, palpitando com a emoção, no caso de Mogi das Cruzes. Sabe por quê, Marilei? Pelo tempo em que nós chegamos, já tínhamos uma qualidade de educação um pouco melhor do que os outros municípios, né? O saudoso Valdemar, ele aplicava muito na educação. Porém, ainda o Brasil inteiro tinha um modelo educacional extremamente fechado, certo? Modesta parte, né, nós sabíamos que não tinha vagas nas escolas quando chegamos na prefeitura. Então, além de zerar, né, a condição de vagas, o conceito da educação nós melhoramos muito. Escolas amplas, né, escolas com disciplinas mais abertas, colocando, inclusive, a música para uma sustentação, né, para ajudar a educação. Né. Então, o Sem Forte, por exemplo, foi um exemplo para melhorar a qualidade do magistério. E também, aqui não é para bater no peito, repito novamente para dizer, o Júnior fez isso porque, né, foi prefeito, não é isso. Mas é fundamental que a gente possa mecanizar, operacionalizar de um conceito global, desde o primeiro degrau, o que seja a educação. Por isso que nós depois completamos, inclusive, com a escola ambiental, em termos de município, certo? E de lá para cá, veja bem, né? As creches, nós começamos, não tinha prédios para creche, não tínhamos nem dinheiro para construir prédios. Então, locávamos prédios e começamos, inclusive, a fazer convênios para que a administração da creche pudesse ser através da sociedade civil organizada, né, com, vamos dizer assim, associações de bairros, etc, etc. Olha, o Bertaioli evoluiu isso de uma forma espetacular, tá certo?
Uhum.
Começou a construir prédios, tá certo? Porém, o modelo, né, do convênio de terceirização na administração continua da forma que nós começamos. O Marcos Melo, com certeza, já está aí anunciando, já inaugurou mais uma creche,
uhum,
está anunciando outras creches. Então, tudo isto é fundamental. Porém, nós ainda aqui em Mogi das Cruzes, chegamos ao quê? 50% e pouco no que diz respeito à base municipal, né, de ensino, com aulas em período integral. Ora, Marília, no Brasil é 10%. Como que nós podemos conviver nesse mundo globalizado, tá certo? Por isso que essa chamada minha, Marilei, é exatamente para a gente cobrar de todos os candidatos, tá certo?
Uhum.
A presidente da República, ao Senado da República, governador do nosso estado, né, os candidatos à governança de São Paulo, né, os deputados federais e estaduais, aqueles que forem candidatos, a população, né, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na nossa região, temos que cobrar, né, para não esquecer da educação. E lembro mais, Marilei, que precisa, né, fiscalizar o plano de governo de cada aspirante aos cargos públicos para ver se a educação de qualidade faz lá, está lá, né? Registrado, né? Patenteado, assim, de uma forma clara, para que assuma essa responsabilidade para depois, se eleito, a população poder cobrar. Olha, você falou que ia trabalhar fortemente para, né, concretizar, expandir, melhorar, né, a qualidade educacional. É nesse sentido que eu gostaria, sabe, de trazer esse assunto hoje para a Rádio Metropolitana.
Agora, Junge, eu quero fazer uma colocação, principalmente quando a gente fala em ensino de qualidade, educação e tudo mais. Por quê? Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em ensino, a gente fala em eleição, a gente sabe que em outubro tem eleição, e todo mundo olha, os candidatos principalmente, né, que a gente já tem mais ou menos um preâmbulo de como vai ser a eleição, eu falei um pouco sobre isso hoje no meu comentário das 7 horas, todos os candidatos falam, olha, a educação é a minha grande bandeira, porque o Brasil precisa de educação de qualidade, todos os candidatos fazem isso, principalmente a presidência, tá? Principalmente. Mas também a governador, né? Que são os cargos majoritários, né? Esse ano a gente tem eleição para governador, presidente, né? Senador, deputado federal, deputado estadual. E a gente sabe que as bandeiras são essas, principalmente para governador esse ano e para presidente. Só que o que a gente percebe, né? Quando o tal do governador ou do presidente da república chega lá, a impressão que dá é que a educação não é uma prioridade. É isso que eu sinto como população. E a gente fica aí também meio que as pessoas falando aquela coisa do senso comum. Ah, é melhor não dar educação de qualidade, não? Que é mais fácil de você manipular as pessoas, né? Em pleno século XXI, num mundo globalizado, a gente vê muito isso ainda. Como é que se analisa esse novo momento realmente do país, ano eleitoral, né? Quando a gente fala do cargo de deputado federal, deputado estadual e senador, né, que a gente vê que eles não vão colocar, infelizmente, a mão na massa nesse sentido, né, vão estar legislando, fiscalizando, com outro papel, mas assim, quando você fala em governador e presidente, eles precisam realmente falar de verdade, a verdade que estão levantando a bandeira da educação, mas de qualidade, de verdade, né. Eu queria que você analisasse isso, porque a gente tem ano eleitoral esse ano.
Marilei, nós estamos cansados e repetidamente nós falamos que uma das palavras importantíssimas no processo eleitoral até é participação. Quando a gente fala em participação, Marilei, é simplesmente participar votando, cumprindo uma obrigação que a legislação assim define. Porém, eu digo participar no dia a dia, porque o que você levantou é aquilo que nós temos, né, dentro de um sentimento de comodidade. As pessoas só se preocupam com algo que diz respeito ao seu bolso. Mas tudo que você pode conseguir para melhorar a vida está no quê? Está no exercício das atividades, né? E se as atividades profissionais não forem bem sucedidas, nada você consegue na vida. E as atividades profissionais, conhecimento, a ciência, a tecnologia, tudo é em função da educação. Certo? E essa educação, Marilei, não só em termos de melhorar a tecnologia, os conhecimentos, as informações, faz com que nós tenhamos a formação cívica. E é nessa formação cívica que eu estou querendo, sabe, pontuar a nossa participação. É o povo cobrar da forma que está se cobrando hoje contra a corrupção. Da forma que o pessoal está favorável, né, à Operação Lava Jato, para fazer uma limpeza de uma forma geral. Esse sentimento, se pela primeira vez, depois de tantos anos, né, está saindo do seio do povo, até, tem que voltar com a mesma ênfase para cobrar a educação de qualidade. Então, esse está certo, é o apelo que eu queria fazer. Só porque, Marilê, quando eu falei da Unesco, da Organização das Nações Unidas, eu fui buscar um outro dado, que o próprio Ministério da Educação, né, através da ANA, né, ANA o que que é? Né, Avaliação Nacional. E essa Ana, né, traz o seguinte relatório aqui, olha só, né? 55% dos alunos do terceiro ano apresentam aprendizado insuficiente em leitura. Olha só, Ministério da Educação falando isso. E 34% uma insuficiência total escrita. Então está comprovado. E, Marilei, estamos só enxugando o gelo. Isso que é triste, tá certo? Quando nós observamos, né, que qualquer luta, né, para transformar leva gerações, né, o ensino é uma coisa que fundamentalmente faz essa transformação. Não da noite para o dia, mas vamos levar 2, 3 décadas.
Tem que começar, né? Começar. De verdade.
E hoje
só falar,
nós não estamos começando, só estamos falando isso.
Então
tá
esse,
certo?
É o problema.
Hã?
Esse é o problema.
Agora você age com o vírus. Novamente repetindo aqui, sem nenhum demérito para qualquer outro município, porque quero crer que no Brasil tem alguns outros municípios, né, que ao longo de décadas veio cuidando da educação da forma que nós estamos cuidando. Não o suficiente, mas extremamente, né, de uma forma mais acentuada em termos de eficiência do que os outros municípios.
Então, mas tirando eu quero até fazer um destaque, tirando raríssimas exceções, Junge, raríssimas exceções, geralmente a criança que está ali na creche municipal, né, de ensino infantil, né, de educação infantil, depois da escola municipal, quando ela chega na escola de estado, é um baque para a família e para a criança. Porque a diferença é muito grande, não é, João?
Muito grande.
Tirando raríssimas exceções de alguns estados. Mogi, por exemplo, passa por isso.
Sim,
né?
Exatamente.
Eu ouço isso de mães e pais direto aqui na rádio. Você sabe disso, né,
João? É enorme. Por isso que as pessoas acabam indo para escolas particulares.
Exatamente.
Aí vem a crise, não consegue manter nas escolas particulares.
Muito caro. Você concorda?
Concordo plenamente.
Eu quero aproveitar para mandar um beijo especial para Maria Aparecida Servan Vidal, que está aqui com a gente, a Servan.
Oi, Servan, um abração para você.
Mandou aqui. Bom dia, meus amigos queridos. Como é bom ouvir o Junge falar de educação. Ele realmente prioriza a educação em suas ações. A Servan também foi responsável por isso, né? Trabalhou com você, com a Maria Geni.
Maria Geni.
Foram pessoas fundamentais,
da
né?
Servan, da Maria Geni, queria cumprimentar uma equipe fabulosa que a Prefeitura Municipal de Mogi tem.
Você mandou uma estrutura nova, né? Educação,
com certeza.
Né, e essa educação de qualidade está vindo lá de trás. A gente lembra até das ações, eu lembro de algumas ações já do Sr. Valdemar, que você comentou agora, que as creches foram aumentando, né? Tivemos essas fases novas em que nós tivemos essas parcerias, né, com a iniciativa de ONGs e tudo mais, e começou lá no seu mandato também, né, tudo isso.
Exatamente,
foi uma fase muito importante para o
Muito importante.
É. Depois o Bertário ampliou e agora o Marcos Melo está conseguindo a
continuidade. Transformação. Modéstia à parte, foi a semente da transformação.
Uma nova fase para a educação.
E se for para exagerar, eu até diria a semente da revolução educacional em Mogi.
Que bom, é bom ouvir.
Verdade,
Vanessa Silva, bom dia para você aqui no nosso Facebook. Ela mandando bom dia para você. Bom dia ao Carlos Júnior, ao vereador Diegão. Forte abraço ao amigo Junjá.
Oi, Diegão. Forte abraço para você também.
Manda bom dia para a Erundina Maria Rodrigues Lopes de Piranga, aqui de Mogi. Bom dia, Maria e Junjá. Estou ouvindo e falo por nós aqui como estudo está péssimo. Hoje tem que aprovar as crianças sem saber nada. Que educação é essa? O exemplo é minha neta. Ele e muitas crianças vão para a quinta série sem ao menos saber inglês corretamente. Infelizmente é uma realidade.
Realidade.
Infelizmente. E o Afonso Cardoso, bom dia aqui do Mogi Moderno, bom dia, abraço ao Junge, que foi um excelente prefeito. Está aqui mandando um abraço especial para você.
Obrigado.
E aí eu quero perguntar, né, Junge, você como político, o que, que a gente, né, como povo mesmo, né, pode fazer para, claro, votar certo, votar realmente no candidato que te represente, que fale verdadeiramente, que vai fazer educação de qualidade de fato mesmo, claro, né? Que um dos grandes pontos do governo Geraldo Alckmin da educação é isso, né? Ele vai ter muito problema para até mesmo explicar essa história da educação aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, como é que a gente faz para votar direito e correto e depois cobrar esses governantes?
Então, Marilei, em primeiro lugar, eu novamente vou citar o que nós fizemos, mas sem nenhum sentimento de convencimento, não. Mas eu acho que é uma coisa certa. Você mesmo falou aqui sobre Poá, muito diálogo, diálogo.
É. Que é um grande problema para a queda do ISS, né?
E onde está a base do diálogo, Marilei, no caso, né, de você poder melhorar isso no ano eleitoral,
uhum,
em termos de cobrança? Né? Em primeiro lugar, certo? É, os governantes precisam, através, né, de forma direta ou indireta, né, ouvir o povo para fazer o plano de governo. Plano de governo. Todos apresentam algum plano de governo. Porém, né, em termos de governo de São Paulo, etc., dificilmente você vê algum aspirante que fala assim, ó, foi ouvir a população de tal cidade,
uhum,
foi ouvir, né, a população de tal região para fazer um plano de governo. Né?
Uhum.
Ora, hoje não tem o orçamento participativo que o governo do Estado coloca, né, para que as regiões, de uma forma geral, possam discutir. Ora, por que o aspirante à governança, né, de estados brasileiros não pode fazer aquilo que nós fizemos? Nós fomos coletar, quando fui candidato a prefeito, né, e formatar o plano de governo participativo. Nós tínhamos uma noção,
uhum,
porém, além da noção, nós precisávamos colocar exatamente o que, que a população queria.
Exatamente.
Para depois a população cobrar esse plano de governo. Por isso que eu quero novamente calcar aqui, ao finalizar as nossas, né, considerações, dizer que para isto o povo precisa sair às ruas. Quando eu digo sair às ruas, não é fazer movimento nas ruas, não. Mas eu digo assim, né, não ficar só no sentimento íntimo, uhum, dizendo tem que ter qualidade de ensino, etc. Mas fazer isso funcionar.
Exatamente.
Cobrando aqueles que nos representarão, e não é só o governador majoritário, não. Tá certo? Precisa cobrar de todos aqueles que vão aos cargos representativos. Por quê? Ao deputado federal, eu até diria hoje, do que está cobrando as emendas parlamentares que são tão importantes para cidades pequenas, ora, por que não cobrar emendas para colocar exclusivamente na educação? Hã? Então, tem várias fórmulas. Outra coisa que eu vou falar. Oxalá, todo o curso superior pudesse ser gratuito, mas não é. Não cabe, né, a quantidade de pretendentes,
uhum,
para as universidades públicas gratuitas. Ora, mas se você fizer uma análise perfeita, né, apesar de que com o sistema de cotas melhorou um pouco, mas não é a solução.
Uhum.
Mas veja quantas pessoas, né, de famílias ricas estudam nas universidades gratuitas sem necessidade. Tá certo? Tem condição de pagar.
Se puder estudar bem.
Tem condição de pagar. E esses jovens, uhum, que estudam, né, de famílias abastadas, uhum, e afortunadas, mas eles precisam trabalhar. As famílias pobres, né, os jovens precisam trabalhar o dia inteiro para poder pagar a sua faculdade, se for particular.
Uhum.
Né? E na universidade pública não tem nem condições de ingresso. Então, por que que, enquanto o Brasil não melhora a sua situação econômica, financeira, né, por que que não resolve fazer com que filhos de famílias ricas, né, comprovadamente, classe média, classe alta, paguem as universidades públicas,
uhum,
né, para poder, nesse momento, igualar um pouquinho as oportunidades para todos os segmentos sociais que nós temos no Brasil? Né? Então, tem várias medidas, né, Marilei? Uhum. É só colocar a nossa cabeça para funcionar.
Eu quero mandar um beijo para a Gisele Pereira aqui no Facebook. Bom dia, Marilei. Trabalhei em educação e achamos que a decadência da educação do Estado de São Paulo se deve ao PSDB, que não fez nada para melhorar e implantar essa progressão continuada, que é uma vergonha, sem falar nas crianças da inclusão, que incluir não inclui nada. Um abraço. Um beijo, Gisele Pereira. Eu falo para você que até hoje eu tenho esse senão também com o governo do Estado do PSDB. Eu também tenho esse problema. Que é um questionamento muito forte, não é, Junge?
Agora, Marilei, eu nem diria para você, né, que a culpa é do PSDB, do partido. Né, porque no Brasil inteiro, se quem gosta de São Paulo, né, até pela riqueza que o nosso Estado tem, né, a coisa é melhor do que os outros Estados. Mas eu estou falando, sabe, tirar um pouquinho da cabeça a partidarização, né? É acima disso. É muito acima disso, né? A necessidade, tá certo? Muitas vezes a gente pode carimbar, né, aquele partido não foi suficiente, etc, etc. Mas muito mais do que partido, é uma consciência, né, do cidadão brasileiro, independentemente de autoridade ou do povo. Nós temos que mexer com isso, uhum, né, para que possamos efetivamente participar de um processo de revolução educacional para melhorar a qualidade.
Manda um beijo para a Márcia Campos. Bom dia, Junge. Bom dia, Marilei. E aproveitar para mandar um beijo para a Bel Oberg, Isabel Oberg, aqui no Instagram. Bom dia aos meus dois queridos. Mandando um beijo especial para o Junge. E eu quero também aproveitar, para quem está no Facebook, tem algumas pessoas me perguntando, porque o Facebook deu uma travadinha na hora que o Junge foi entrar no ar, as pessoas perguntando quando o Junge assume uma vaga na Câmara dos Deputados. Então eu vou voltar nesse assunto, porque o pessoal do Facebook está perguntando. Quando você assume como deputado federal, Junge? Só para quem perdeu você no Facebook.
Tá. Bem, amigas e amigos do Facebook, do Instagram também?
Do Instagram também, mas você já estava no ar.
Eu já tinha falado aqui, uhum, na introdução, uhum, do programa, uhum, eu gostaria de repetir. Então,
por favor, Junge.
Certo, né? Eu estou aqui com muita serenidade, sem nenhuma ansiedade, e, olha, não é chavão não, hein? Com sinceridade, coloco nas mãos de Deus, né, o que pode acontecer com a vacância do governador Paulo Maluf, que hoje está preso, que ele é o deputado federal, porém, ele precisa ter a sua condição resolvida, uhum, através da própria Câmara Federal. E eu acredito, tá certo, que no mês de fevereiro para março deve haver alguma definição.
Certo.
Mas repito novamente, por que a minha serenidade? Porque o Congresso Nacional, a partir de fevereiro, quando acaba o recesso, Marilei, a prioridade, já disse aqui, é a reforma da Previdência. Todo alvo estará em cima da reforma da Previdência que o governo necessita, sim, aprovar.
Sim.
Portanto, por mais importante que sejam outros assuntos, eu entendo que pode ter mais algum prazo para que haja essa definição, desse caso da minha suplência,
uhum,
né, se houver a vacância do governador, sim, Paulo Maluf.
Agora eu vou falar como jornalista, comunicador que acompanha a política. Pois a gente está esperando, nós estamos esperando o Maluf ter aí o seu mandato cassado para o João já assumir, porque ele é o primeiro suplente da coligação. Tá bom? Só para o pessoal poder entender. Mandar um beijo para o Vander Gatita, que está aqui no Instagram. Bom dia, Marilei. Estou em viagem de trabalho no interior do Espírito Santo, mas mesmo assim te seguindo. Como profissional de comunicação política, vejo que o Junge tem tido grandes oportunidades no seu programa. O Junge foi convidado, Vander, para ser comentarista do Radar Noticioso, como é o Romildo Campelo, como é o Theo Cusartes, como a gente tem vários outros aqui, né? Dirceu do Vale, o Leonel Zeferino, o próprio Afonso Pola, né? E o André Loduca. E lembrando que não está aqui porque ele tem cargo ou não, mas porque ele está fora do cargo, né? O Theo não está aqui só porque é secretário de saúde, nem o Romildo Campeiro, que já era antes de secretário, já era nosso colaborador. Mas são pessoas que entendem dos assuntos, né? E são várias cabeças pensando. Não é verdade, Junge?
Aliás, se o senhor me permitir,
pois não, querido,
eu queria, não para rechaçar algum conceito sobre a minha participação aqui, tá certo? Mas, uhum, dizer que antes de eu ser vereador de Mogi das Cruzes, em 1972,
Ave Maria,
eu já participava da rádio.
Você vê que eu estava nascendo, né, Vander?
Exatamente.
Você vê que eu não tenho nada a ver com isso. Efetivamente, o Junge já estava vendo muito quando eu nasci.
Então, não só a metropolitana, mas todos os órgãos de imprensa, falada, escrita de Mogi das Cruzes, eu tenho que agradecer. E isso eu coloco novamente no campo.
Rural, não é?
Exatamente. Em função de eu ter sido sindicalista rural, cooperativista, não tinha nada a ver com política.
Você nem era político, né?
E outra coisa, né, Marilei? Modéstia à parte. Eu não sei falar muito bem, mas eu falo com o coração. Né? E, na minha vida, eu sou um grande observador, um curioso. Então, isso ajuda, muitas vezes, a gente vira o programa, tem que agradecer essa oportunidade que eu tenho, para poder conversar com a população, e sempre no sentido de melhorar, tá certo? Os conceitos que podem reger, né, os trâmites que fazem jus ao desenvolvimento de uma sociedade.
E também, né, Junge, cada pessoa tem a sua característica, né? Eu entendo, por exemplo, o Romildo entende mais de meio ambiente, cultura, turismo. Você é o dia a dia, porque já foi prefeito, mas também o lado da política, de estar na Câmara dos Deputados, na Assembleia, o Theo da Saúde, cada
lembra,
um é um advogado.
Se eu pudesse, eu falaria da importância sempre da agricultura para o Brasil.
É.
Só as pessoas né, um pouco mais entendidas, que sabem que a grande economia brasileira está no agronegócio.
Exatamente.
E eu não falo muito porque eu sou agricultor, sofro até suspeição.
É verdade,
até,
é verdade.
Mas qualquer tema de importante, eu entendo que a metropolitana dá essa oportunidade a nós.
A gente fala de tudo. Mandar um beijo especial para o Wander Garcia, abraço a todos. 2022 será um ano importante para o nosso país, para todos nós. Márcia Campos, ela perguntou, não sabe falar bem? Fala muito bem, Junge.
Obrigado.
Um beijo, querida Márcia. Para o Valdo Silva, bom dia. Mandando bom dia para o Junge. E em nome da filha Greco, bom dia, nunca nos deixa de passar informações, que Deus ilumine sempre, juntos.
Obrigado, Atila.
Com a filha Greco, eu quero mandar um beijo especial para Maria José, do Jardim Teste, mandando bom dia para o Junge e para mim, fechando a sua participação. Obrigada, Junge.
Eu que agradeço, Maria José.
Amanhã começa fevereiro.
É verdade.
Depois do carnaval, se Deus quiser, o Junge assume, tá, gente?
Obrigado.
Beijo, Maria. Querido.
Beijo, um abraço.
Eu estou mais com a expectativa do que você, para falar a verdade. Obrigada, Junge. Abre aqui com a gente toda quarta-feira nosso comentário especial.